Olá, seja bem-vindo ao Redação Final, podcast semanal com resumo dos debates na Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Eu sou João Guedes, repórter da Rádio L, e comigo estão a Suelen Costa, coordenadora da Rádio L. Olá, Suelen.
Oi, João, tudo bem?
E também o Marcelo Espinosa, editor da Agência L. Olá, Marcelo.
Oi, João.
Nós estamos todas as sextas-feiras com um programa novo nas principais plataformas de áudio e também no site da Rádio da Assembleia Legislativa. Essa é a edição de número 39 do Redação Final. Na primeira parte do programa, vamos falar do projeto discutido aqui na casa para limitar o uso de radares nas rodovias estaduais. No segundo bloco, destaque para a decisão do Parlamento de arquivar a proposta que proibia testes e instalação da tecnologia 5G de internet móvel. Por fim, na parte final do programa, a iniciativa para ampliar o controle sobre os desmanches de automóveis. Vamos em frente. Muito bem, um dos destaques dessa última semana aqui na Assembleia Legislativa foi o avanço de uma proposta para limitar ou para regular o uso de radares na fiscalização dos motoristas nas rodovias estaduais. A proposta original previa a proibição total desses dispositivos, mas o texto foi aprovado com mudanças na Comissão de Constituição e Justiça, né, Suelen?
Exatamente, João. Esse projeto de lei de autoria do deputado Valdir Cobalcini foi o primeiro projeto de lei apresentado neste ano, em 2019. E logo no início, ele já gerou uma certa polêmica, porque, a princípio, essa proposta previa a proibição do uso de radares móveis, estáticos e portáteis. Depois de uma polêmica nas redes sociais e até mesmo aqui nas discussões no plenário da Assembleia e nas comissões, em torno da proibição total do uso de radares, a proposta foi modificada por meio de emendas, inclusive do próprio autor, o deputado Valdir Cobalcini, do MDB. O texto agora passa a proibir apenas os medidores de velocidade ocultados, aqueles escondidos por qualquer tipo de objeto que impeça, né, a visualização ali do motorista, do condutor do automóvel. Ele autoriza o uso dos dispositivos desde que respeitadas algumas condições, como, por exemplo, a instalação em locais que exijam radares de grande incidência, de grande movimento, que tenha uma estatística de alto número de acidentes. Na verdade, essa proposta quer estabelecer um novo regramento para disciplinar o uso dos radares, para que eles não sejam utilizados de forma indiscriminada, em qualquer lugar, em qualquer ponto, em qualquer dia. A proposta do deputado Cobalcini teve como base sugestões elaboradas pela Polícia Rodoviária Estadual, a Polícia Rodoviária Militar aqui de Santa Catarina. Na proposta também fica estabelecida que a arrecadação das multas, aquele recurso, deve ser aplicado na sinalização, serviços de engenharia de trânsito, educação nas estradas e revitalização das estradas.
Como o João disse, esse projeto foi aprovado na CCJ com um parecer que acatou, além dessas alterações que a Suelen disse, duas subemendas do deputado Márcio Machado. Uma delas proíbe a utilização de radares drone aqui em Santa Catarina. O que acontece? Hoje a Polícia Rodoviária Federal tem utilizado drones para fazer fiscalização de velocidade, de infrações de trânsito nas rodovias federais. O deputado Márcio Machado incluiu isso no projeto do deputado Valdir Cobalcini, tratando da proibição de drones nas rodovias estaduais. Essa é uma das modificações que foi proposta por ele.
O projeto foi aprovado na CCJ esta semana, com todas essas alterações, inclusive as alterações do próprio autor, que enfrentou uma certa dificuldade assim que apresentou esse projeto de lei.
Bom, essa proposta sobre os radares ainda precisa passar por duas comissões antes de chegar para a votação no plenário da Casa. Mas outras duas proposições já foram aprovadas nesta semana em plenário. Uma delas é um projeto de lei apresentado pelo deputado Sérgio Mota, do Republicanos. Essa proposta a gente já comentou numa edição passada, que institui novas punições para quem faz ligações falsas para os serviços de emergência, como o SAMU, o Corpo de Bombeiros, a Central de Operações da Polícia Militar e até mesmo a Defesa Civil. As punições que estão previstas são advertências e multa. O processo que esse projeto de lei prevê é que esses órgãos devem informar as companhias telefônicas sobre os números de telefone que originaram esse tipo de ligação para essas centrais de atendimento, e as companhias telefônicas, por sua vez, devem informar ao poder público quem é o dono e o endereço do proprietário dessa linha telefônica. A partir disso, o poder público deve fazer uma advertência por escrito para essa pessoa. E se houver uma reincidência, há previsão de uma cobrança de multa de R$ 500,00, que pode ser dobrada a cada reincidência. O projeto também prevê uma correção desse valor pela inflação e também revoga a lei anterior, que já estava em vigor desde 2009, sobre esse tema. Previa punições, mas, por exemplo, não previa uma forma de corrigir o valor da multa. Essa multa estava congelada em R$ 200,00 desde que essa lei entrou em vigor no ano de 2009. Essa proposta do deputado Sérgio Mota sobre os trotes, para virar lei, evidentemente, ela precisa ainda da sanção do governador. O que também é o caso de outro projeto, um projeto de lei complementar, que foi aprovado também em plenário nessa semana, que estabelece um novo prazo para alguns dispositivos da reforma administrativa, né, Marcelo?
Isso, João, é um projeto de lei de número 22/2019, que na realidade entrou como projeto de lei e por recomendação do relator da matéria na CCJ, o deputado Vampiro, foi transformado em projeto de lei complementar, já que a reforma administrativa que o governo implantou este ano foi aprovada pela Assembleia no primeiro semestre na forma de projeto de lei complementar. Basicamente, ele altera o prazo do encerramento orçamentário do DEINFRA, que é um antigo Departamento de Infraestrutura de Santa Catarina. Por quê? Inicialmente, o projeto de lei que estabeleceu a reforma administrativa estabeleceu que, passados 90 dias após a promulgação da lei, seria feito o encerramento do orçamento do DEINFRA. Porém, o DEINFRA tem até o fim do ano para receber vários recursos, entre eles multas de trânsito que eram aplicadas por esse órgão que já foi extinto. Por isso, o Executivo encaminhou essa mudança para fazer com que esse encerramento do orçamento do DEINFRA, que ocorreria agora na metade do ano, seja prorrogado para 31 de dezembro, para permitir que esses recursos que ainda o DEINFRA tem a receber entrem de fato nessa conta e aí possa sim ser feito o encerramento orçamentário para a total extinção deste órgão que foi excluído pelo governo do Estado com a reforma administrativa aprovada no primeiro semestre.
Muito bem, esse foi o primeiro bloco do Redação Final. Na segunda parte do programa, a gente fala sobre a decisão da Assembleia de arquivar a proposta que proibia a tecnologia 5G em Santa Catarina. Muito bem, nessa última semana, a Comissão de Constituição e Justiça decidiu arquivar um projeto que teve bastante repercussão quando foi apresentado aqui na casa. Era uma proposta para proibir, em Santa Catarina, a tecnologia 5G de internet e telefonia móvel. O que a gente pode contar dessa história, Marcelo?
João, projeto de lei 241/2019, apresentado pelo deputado Márcio Machado em julho deste ano, e também teve assinatura do deputado Nilson Berlanda, que depois retirou a sua assinatura do projeto diante da repercussão negativa à proposta. O deputado Márcio Machado queria proibir e suspender os testes e a implantação do 5G em Santa Catarina. Segundo ele, há estudos que seriam certificados aí pelo médico Lair Ribeiro, que é um profissional médico muito controverso no cenário nacional, que a radiação emitida pelos equipamentos de 5G seriam altamente nocivas à saúde humana e também aos animais, ao meio ambiente como um todo. Com base nessa informação, ele apresentou esse projeto. Porém, a reação da comunidade científica ao projeto 5G, especialmente as pessoas que são da área de tecnologia, foi muito grande, porque, segundo esses especialistas, não há nenhuma comprovação científica ainda dos malefícios do 5G. Inclusive, o país já está passando por testes com o 5G. Tivemos agora, recentemente, o Rock in Rio utilizando essa tecnologia. Aqui em Florianópolis já houve testes com essa tecnologia. Na CCJ, o deputado Coronel Mocelin, que era o relator dessa matéria, apresentou um relatório com pedidos de diligência, ou seja, ele queria ouvir opiniões de vários órgãos especialistas para que eles se manifestassem sobre o projeto. Porém, os deputados da comissão, liderados ali pelo deputado Milton Obes, de imediato já defenderam a rejeição da matéria na CCJ em virtude da repercussão negativa que o projeto teve não só em Santa Catarina, mas como no Brasil como um todo. O deputado Milton Obes fez ali uma espécie de voto vista verbal, um parecer pela rejeição verbal, foi acompanhado por praticamente todos os membros da CCJ. O deputado Coronel Mocelin colocou o seu parecer em votação. Pela diligência, ele foi rejeitado, com isso prevaleceu o parecer verbal elaborado pelo deputado Milton Obes. O projeto foi arquivado. O deputado Márcio Machado, que é o autor desse projeto polêmico, ainda pode recorrer ao plenário para desarquivar o projeto. Ele, nesta semana, fez uma defesa da sua justificativa na tribuna, mas ainda não há nenhuma posição oficial se haverá esse pedido de desarquivamento ou não.
Muito bem, e outro destaque dessa semana foi a aprovação, também na Comissão de Constituição e Justiça, de um projeto de lei que prevê a criação de um programa aqui em Santa Catarina chamado Nota Fiscal Segura. Que proposta é essa, Suelen?
Então, João, esse projeto de lei 260/2019 do deputado Dr. Vicente Caro Preso prevê a implantação de um programa de nota fiscal segura, como é o nome. Na verdade, é assim, você vai fazer uma compra, você pede a sua nota de ICMS, a sua notinha fiscal, eu comprei um calçado numa loja, peço a nota fiscal, e daí eu teria um aplicativo, que seria produzido pela Secretaria de Estado da Fazenda, onde eu cadastraria minha nota e eu iria acumular valores para que no final do ano, eu, consumidora, possa abater esse valor do meu IPVA, por exemplo. Além disso, nesse aplicativo, seria um percentual médio, 5% de desconto para mim, consumidora, e os outros 5% eu poderia doar para uma das entidades que estariam no cadastro. Entidades essas sem fins lucrativos, como a Associação de Voluntários da Saúde do Hospital Infantil Joana de Gusmão, associações que cuidam, né, do bem-estar animal, associações que tratam da questão de segurança, infância e adolescente. Claro que todas devidamente cadastradas, de forma isonômica, né, dentro de um cadastro que seria feito pela Secretaria de Estado da Fazenda. E qual o objetivo, né? O objetivo é incentivar o consumidor a pedir a nota fiscal, uma vez que quanto mais nota fiscal são solicitadas, aumenta também a arrecadação do Estado, porque daí o proprietário, o comerciante não tem como sonegar. Outro objetivo é ter um recurso específico para as entidades que trabalham voluntariamente, seja pela saúde, pela educação, pelos animais, enfim. E a outra questão também que é vista é uma espécie de educação, de ensinar as pessoas essa questão da cidadania, de que a nota fiscal é importante e de que você tem que pedir, né, para que a gente tenha no futuro um Estado organizado, né, no que diz respeito à forma tributária. Então, o incentivo para o consumidor é o desconto, que depois ele vai poder usar no final do ano para abater nos seus impostos, como IPVA, o incentivo à doação para atender as entidades e o aumento da arrecadação para o Estado de Santa Catarina.
Outra justificativa para esse tipo de proposta é que, à medida que o consumidor é incentivado a exigir a nota fiscal, quando há a emissão da nota fiscal no comércio, há uma garantia de que aquele imposto, pelo menos, vai ser cobrado pelo Estado. E, dessa maneira, também se combate uma certa concorrência desleal que pode haver entre uma empresa que sonega imposto e a empresa que paga os seus impostos regularmente, que é a empresa sonegadora, acaba tendo a possibilidade de cobrar um preço menor, ter uma margem de lucro maior em relação a quem paga o imposto todo certinho, e ela acaba, muitas vezes, até tendo a preferência do consumidor, já que ela cobra um valor um pouco menor.
Exatamente, João. Na verdade, é para garantir uma concorrência leal e uma arrecadação tributária coerente, correta e transparente, né?
Essa proposta do deputado Dr. Vicente Caro Preso, do PSDB, passou na Comissão de Constituição e Justiça. Ela ainda precisa passar pela Comissão de Finanças e a Comissão de Economia. E vale dizer que aqui na Assembleia tramitam outras duas propostas de teor semelhante. Uma delas é do deputado Milton Obos, do PSD, que prevê a criação do Cadastro do Bom Cidadão. Essa proposta também já foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça. No caso da proposta do deputado Milton Obos, a ideia é criar um cadastro online em que o consumidor se cadastra, se inscreve nesse programa e toda vez que ele fizer uma compra no comércio, ele informa o CPF, o lojista inclui o CPF nessa nota fiscal e essa informação dessa compra é repassada para esse sistema e o consumidor, o cidadão, passa a ter um histórico de compras feitas no comércio com emissão de nota fiscal e que seria convertido numa acumulação de pontos, como uma milhagem de companhia aérea. E aí o deputado Milton Obos sugere, não prevê de maneira determinante, mas sugere que o governo do Estado, a partir dessa contagem de pontos, preveja uma forma de recompensar o cidadão, seja na forma de prêmios, seja na forma da devolução de parte desse dinheiro arrecadado. Ideia semelhante foi proposta pelo deputado Altair Silva, o projeto que cria o Sistema Estadual de Cidadania Fiscal e o programa Nota Fiscal Catarinense, Nota Catarina. A proposta é semelhante à do deputado Milton Obos, com a previsão de um sistema que o cidadão possa se cadastrar, mas também prevê a possibilidade de repasse de recursos, prevê prêmios ou dinheiro para o cidadão e também o repasse de recursos ou parte dos recursos gerados por esse programa para entidades sociais nas áreas da saúde, educação, turismo, trabalho, desenvolvimento social e esporte.
Vale lembrar que em nenhum dessas propostas a adesão é obrigatória, ou seja, a pessoa participa desses programas se quiser, uma adesão facultativa. Até porque esses programas, quando foram instalados inicialmente em outros estados, criaram uma certa resistência por parte do público, com medo de que eventualmente pudesse haver algum tipo de problema com a receita, com o fisco, já que às vezes o padrão de consumo da pessoa poderia ser incompatível com a renda que ela apresentasse.
Muito bem, esse foi o segundo bloco do Redação Final. Na terceira parte do programa, a gente fala da iniciativa que quer ampliar a regulação sobre os desmanches de automóveis em Santa Catarina. Então, outro destaque dessa semana aqui na Assembleia Legislativa foi o avanço de uma proposta que tem o objetivo de regulamentar os desmanches de veículo. É um projeto de lei do deputado João Amin, do PP, uma proposta que foi apresentada ainda no ano passado aqui no Parlamento, foi desarquivada e voltou a tramitar. A proposta, ela busca regulamentar essa atividade com o objetivo de coibir o roubo de veículos, né? Porque existe a ideia de quando há o desmanche clandestino de veículos, há um incentivo ao roubo de automóveis, porque se poderia, ou quem pratica o roubo do automóvel vai vender esse bem furtado para um desmanche ilegal que, por sua vez, vai abastecer um mercado clandestino de peças. Então, com esse projeto de lei, o objetivo é aumentar as ferramentas em que se possa controlar o exercício da atividade dessas empresas e também a distribuição dessas peças usadas que são obtidas a partir do desmanche desses carros. Essa proposta, ela prevê uma série de pré-requisitos que as empresas de desmanche têm que cumprir. Por exemplo, tem que haver registro na junta comercial, tem que ter CNPJ, evidentemente, a empresa tem que se dedicar exclusivamente a esse negócio. Ela tem que cumprir pré-requisitos de meio ambiente quanto à estrutura do local do desmanche para que fluidos, óleos que saem do automóvel não contaminem o meio ambiente. E também uma previsão de registro, né? A exigência de que haja a baixa do automóvel no sistema do Detran. E também o desmanche, ele deve informar o Detran, fazer a baixa do carro, e depois disso ela tem um prazo para que o carro seja efetivamente desmontado, para que ele não fique em condições de voltar a rodar depois que a baixa seja efetivada. E aí também prevê a necessidade de cadastro de um banco de dados de todas as peças que são retiradas de cada um desses automóveis desmanchados para posterior revenda, e também a manutenção de um banco de dados com endereço, telefone, contato de cada uma das pessoas que vendeu um automóvel para esses desmanches. A proposta foi aprovada na Comissão de Finanças da Assembleia Legislativa nessa semana, com o voto contrário do deputado Bruno Souza, que está sem partido. O deputado Bruno Souza contestou essa iniciativa, dizendo que a proposta do deputado João Amin estipula uma série de exigências, uma série de atribuições para o Detran, para o Poder Público Estadual, sem fazer uma estimativa do tamanho do custo que isso geraria para o governo do Estado e também uma fonte de recursos para isso. Apesar do voto contrário do deputado Bruno Souza, a proposta foi aprovada por maioria na Comissão de Finanças e agora segue para mais duas comissões. Tem que ser aprovada na Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público e também na Comissão de Turismo e Meio Ambiente, antes de seguir para a votação em plenário. Outra proposição que avançou nessa semana aqui na Assembleia Legislativa diz respeito à violência contra a mulher. É um projeto que prevê a criação do Programa de Atenção às Vítimas de Estupro. Que proposta é essa, Suane?
Olha, João, é uma proposta da deputada Ada De Luca, do MDB, e também presidente da bancada feminina aqui na Assembleia Legislativa. Ela traz alguns dados, por exemplo, que em 2016 o Estado de Santa Catarina registrou o maior número de estupros do país. Foram 10,2 estupros para cada 100 mil habitantes. Hoje, os dados demonstram que Santa Catarina figura lá entre os 5 primeiros estados brasileiros com o maior número de casos de estupro. Analisando esses dados e também acompanhando as questões da segurança pública, toda a burocracia em torno de uma vítima, né, de estupro, a deputada Ada De Luca apresentou essa proposta, que é uma espécie de programa mesmo, um programa de atenção àquela pessoa que foi vítima de um estupro, e ela prevê diversas regras. Entre elas, por exemplo, o fato de ter uma legista mulher para atender a vítima, porque isso é exigido obrigatoriamente para menores de 18 anos. Mas no programa há uma preferência, sempre que possível, sempre que tiver. E se as delegacias puderem, né, estabelecer isso na sua rotina, de que uma mulher examine a vítima. Ressalta também a questão da privacidade, estabelece algumas regras de sigilo, mesmo dentro ali da parte da delegacia, da parte do exame de corpo de delito. E também ela prevê um pouco mais de rigor no que diz respeito ao tratamento digno e respeitoso à vítima e à sua família. Na verdade, deixa um pouco mais duro, né? Vamos dizer assim, um regramento que já existe. Estabelece no programa um pouco mais de rigor, um pouco mais de respeito à vítima e um pouco mais de rigor no que tange à privacidade, ao sigilo e ao tratamento à vítima assim que ela chega, né, depois de sofrer um estupro.
Muito bem, essa proposta da deputada Ada De Luca foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça e ainda precisa passar pela Comissão de Segurança Pública e pela Comissão de Direitos Humanos antes de seguir para a votação no plenário da Casa. Nos últimos anos se consolidou no varejo aqui no Brasil, todo final de novembro, uma série de promoções chamadas de Black Friday. E esse movimento no comércio gerou uma preocupação da Ordem da Defesa do Consumidor, que levou à apresentação de um projeto de lei que foi aprovado nessa semana na Comissão de Constituição e Justiça. Que proposta é essa, Marcelo?
É o projeto de lei 167/2019 do deputado Luiz Fernando Vampiro, que tem como objetivo principal fazer com que o consumidor tenha acesso ao histórico da evolução dos preços de um determinado bem, de uma determinada mercadoria, quando da realização dessas campanhas promocionais especiais, a mais conhecida delas, a Black Friday. Como o próprio deputado disse na defesa do projeto, o objetivo é evitar a tal da black fraud, porque é muito comum que empresas, estabelecimentos comerciais, elevem dias, até semanas antes do início da Black Friday, o preço da mercadoria para abaixá-lo quando da realização da promoção. Para evitar isso, o deputado criou esse projeto que torna obrigatório às empresas, aos estabelecimentos, principalmente do e-commerce, das empresas que você compra pela internet, a compra eletrônica, que eles disponibilizem esse histórico de preços para o consumidor não ser vítima de uma black fraud. E é um projeto que passou pela CCJ, mas ainda tem que passar pela Finanças e pela Comissão de Mérito para ir em votação a plenário.
Para quem quer mais informações sobre as propostas debatidas, aprovadas aqui na Assembleia Legislativa, pode buscar os nossos perfis nas redes sociais. No Instagram e no Twitter é o @AssembleiaSC. No Facebook é o facebook.com/AssembleiaSC. Também temos toda a programação da TV da Assembleia Legislativa, está no YouTube também. Tanto quem quiser ver ao vivo, como também acessar algum programa anterior, alguma cobertura anterior no youtube.com/AssembleiaSC.
E tem também o nosso WhatsApp, você pode interagir, receber informações, notícias do Parlamento Catarinense. Basta você mandar a palavra sim para o telefone 48 99960 1127.
E esse foi o Redação Final, podcast da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Nós estamos toda semana nos tocadores de áudio, como Spotify, Google Podcasts e Apple Podcasts, além, é claro, do site da Rádio da Assembleia Legislativa. Este programa foi gravado no estúdio da Rádio da Assembleia Legislativa em Florianópolis, comigo, João Guedes, repórter da Rádio AL, com a Suelen Costa, coordenadora da Rádio AL, e o Marcelo Espinosa, editor da Agência AL. A gravação e a edição de áudio foi de João Machado Pacheco Neto e Mário Pacheco. Até a próxima!